hoje.
A gente te conecta com a notícia.
O dia 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data, oficializada em 2009, é uma homenagem aos auditores fiscais do trabalho, Erástones de Almeida Gonçalves e João Batista Soares Lage, além de Nelson José da Silva e também ao motorista Ailton Pereira de Oliveira, que lá em 2004 foram assassinados enquanto apuravam denúncias de trabalho escravo em Unaí, em Minas Gerais. No entanto, apesar das notícias de violência e crueldade terem repercutido em todo o país e alertado a sociedade para a triste realidade que assombra o campo e também a cidade, a luta contra o trabalho escravo é mais antiga. E ao contrário do que muitos podem afirmar, não teve fim com a assinatura da Lei Áurea lá em 1888. O Brasil encontrou pelo menos 1.600 trabalhadores em condições análogas às de escravo em 2024. Com eles, o país passou 65.200 trabalhadores em condições que desrespeitam a sua dignidade, tanto em regiões rurais quanto urbanas. Uma a cada 150 pessoas no mundo vivem um regime de escravidão moderna. Procurador-Geral do Tribunal do Trabalho Capixaba está aqui com a gente. Estanislau Talim Bose, que é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Como que são os trabalhos nesse sentido e como que o Ministério Público do Trabalho combate, né, o trabalho escravo?
Muito obrigado pelo convite, pela presença, participação no episódio. O Ministério Público do Trabalho, ele recebe a denúncia dos fatos de diversas maneiras, né? Pode ser uma notícia na imprensa e dali começar a atuação, pode ser algum desses trabalhadores que se evadiu do local e conseguiu fazer o contato com o próprio Ministério Público do Trabalho ou com a Delegacia de Polícia, a Comissão Pastoral da Terra, o promotor de justiça, e chega até nós a notícia. E aí é feito o acionamento da rede do grupo de especial de fiscalização móvel, que vai até o local verificar as condições em que se encontram os trabalhadores.
A gente já conversou aqui em outros momentos com o trabalho do Ministério Público com relação a pessoas que sofreram violência, por exemplo, com as mulheres, ou questão dos LGBTQIA+, né, que também recebem cursos de formação e etc, né, não que trabalhem necessariamente nessas condições. E muitas vezes são essas empresas que dão recurso para essa formação. Como é que uma coisa leva a outra, assim? Explica pra gente.
E, geralmente, os casos de trabalho escravo, as indenizações são destinadas ao próprio delito em si, à própria ilicitude, né? Geralmente não vai para esses outros aspectos. Mas geralmente há uma condenação, um acordo, né? O próprio empregador propõe e destina para projetos sociais. No caso do trabalho escravo, as indenizações nós dirigimos geralmente para os próprios trabalhadores que são resgatados.
Que aí, na verdade, são pessoas que passaram por uma vulnerabilidade como os outros também passam, e aí eles precisam reerguer a vida. É a casa que precisa da moradia, do vestuário, de uma série de outras questões para poder restabelecer a vida do zero.
Para dar uma garantia de que eles possam se sustentar e os seus familiares por um tempo maior, né?
O que configura o trabalho análogo à escravidão? Quais são as características que a gente observa nesse tipo de trabalho?
Quando nós lembramos das aulas de história, nós pensamos sempre naquele ser, naquele ser humano, naquele sujeito preso, né? Agrilhoado, preso na corrente, mas não é. Então, o trabalho escravo, ele contemporâneo, ele pode ser configurado de diversas maneiras. Uma é pelos próprios trabalhos forçados, semelhante ao que existia na antiguidade, até cento e poucos anos, 135 anos aqui no Brasil. Mas também a jornada exaustiva. O que é a jornada exaustiva? É aquela que é demasiado para o ser humano, aquela que vai esvair todas as suas forças.
É quando não respeita a folga semanal, quando trabalha mais do que o limite de horas por semana.
14, 16 horas por dia, às vezes 20 horas, dependendo do local. Condições degradantes de trabalho, e a degradância ela vai ser caracterizada pelas condições de habitabilidade, por exemplo, pela ausência de água potável, pela ausência de alimentação adequada, de local para tomar as refeições, de, né, de local para dormir. Ou qualquer meio de restrição da sua liberdade.
É quando você acaba gerando uma dívida, por exemplo, com o empregador e você não consegue sair dali porque você nunca quita a dívida, por exemplo.
Isso, é, a dívida é um dos modos de cerceamento dessa liberdade, de ir e vir, né? Liberdade de locomoção. Então, o empregador, muitas vezes, né, o tomador do serviço, ele cria despesas e o trabalhador fica devendo. Cercear qualquer uso de meio de transporte, impedir o deslocamento do trabalhador para visitar sua família, para sair ou fazer compras. Se tem vigilância ostensiva, se tem o apoderamento dos documentos do trabalhador, isso é muito comum no tráfico de pessoas, né, para fins de trabalho escravo no exterior, em que a retenção do passaporte, objetos pessoais, tudo isso vai configurar trabalho escravo.
Como é que esses trabalhadores acabam nessa situação? Qual o perfil dessas vítimas e por que eles acabam nesse tipo de situação?
O perfil é de homens, né? Geralmente são jovens de 30, 34 anos, a maioria dos trabalhadores, isso em situação de extrema pobreza, né? Nós temos um perfil bem masculino, né? Quase a totalidade, 90 e poucos por cento, são de homens. Baixa escolaridade, pretos ou pardos.
E aí eles acabam entrando nisso como forma de tentar melhorar de vida essa grande venda?
É o trabalho, né? A necessidade do sustento da família, né? Então, assim, talvez no local de onde provém a situação de miserabilidade é tão grande que aceitam condições também inóspitas para o trabalho, a fim de prover o sustento próprio da família.
E quando, assim, os trabalhadores são resgatados, qual o procedimento que é feito com eles? Porque não pode simplesmente tirar dali e levar para outro lugar simples assim.
Não, isso é verdade. Quando a configuração do trabalho análogo ao escravo, os trabalhadores são retirados do local, são hospedados no lugar adequado, se os alojamentos, né, forem inadequados, uma hospedaria, uma pensão, paga sua alimentação, e aqueles que não têm documentos, às vezes é encaminhado para conseguir o documento e efetuado o pagamento do que é devido, tanto as verbas trabalhistas, os salários, né, fundo de garantia, quanto as verbas rescisórias, aviso prévio, férias proporcionais. E depois tem direito a um seguro-desemprego especial e são também encaminhados ao seu local de origem e à assistência social do seu local.
Existe algum movimento para empregar essas pessoas novamente, né, numa situação, numa condição de fato, cuide da saúde dessas pessoas?
É difícil porque faltam oportunidades de trabalho no local de origem, geralmente, né? Mas eles são encaminhados à assistência social do local de origem, a Secretaria Municipal geralmente cuida disso, tem todos os aparelhos de assistência social, né, o CREAS, o CRAS, e aí dali tenta qualificar o trabalhador e não permitir que retorne aquela situação. Retornam? Sim, mas a tentativa é que não aconteça. Há projetos que qualificam o trabalhador para outras profissões, né? Muitos deles são iletrados, então precisam de uma qualificação, de um aprendizado para o exercício de outras funções que não aquelas que foram acostumadas desde criança, às vezes, a praticar.
E no caso dos empregadores, o que acontece com eles quando eles são pegos praticando esse crime tão, tão grave?
Quando há uso de armas, há prisão em flagrante, geralmente. Nos demais casos, é feita a denúncia penal, por exemplo, pelo crime do artigo 149 do Código Penal, que é a redução à condição análoga de escravo. Do ponto de vista trabalhista, eles estão sujeitos às ações de indenização e sempre é oferecida a possibilidade do ajustamento de conduta a partir daquele momento. O que é o ajustamento de conduta? Exatamente o compromisso de que vai respeitar a legislação do doravante, seja registrando empregado, seja fornecendo condições de trabalho adequadas.
Essa denúncia que você pegou, constatou que está ali, por que que ainda precisaria desse processo, né? Pro leigo que está fora, que assim, bom, estava ali, por que que já, sei lá, não fecha a empresa, já não proíbe de contrato? Por que que tem todo esse processo? E como é que ele acontece?
Porque a todos é garantido o direito da ampla defesa e ao contraditório. Dizer, não, ó, esses trabalhadores não eram meus, eles estavam lá passeando, estavam lá, então, era do vizinho, estavam de passagem pela minha propriedade. Então, assim, a pessoa tem direito de produzir a sua defesa, né? Por isso que é a necessidade do processo. Mas mesmo assim, esse pagamento da indenização, esse retorno aos lares, ele é imediato, ele é sumário. Ali, constatada a situação, os trabalhadores são retirados da condição de trabalho degradante.
E no termo de ajustamento de conduta, né, a gente tem alguns grupos, né, foram 51 entre 2019 e 2024 aqui no Espírito Santo. O que, que eles, além de, claro, a garantia de não colocar trabalhadores de novo nessas condições, o que mais que eles colocam para a defesa dos empregados que a empresa garante?
Bom, é o cumprimento da legislação naquilo que é pertinente à atividade desenvolvida pelo empregador. Então, são os alojamentos adequados, se houver necessidade de alojamento do trabalhador, as instalações sanitárias, a potabilidade da água, o fornecimento de alimentação, de uniforme, com relação ao agrotóxico, o manejo e o treinamento e armazenamento adequado, né, o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas.
Caso da lista suja, como que as empresas entram nessa lista e qual o processo, primeiro para o consumidor nessa lista e depois para as empresas, enquanto quem deseja sair dessa lista?
Ela tem um tempo de duração, né? Então, dado o tempo, vai ele sair da lista pelo transcurso do tempo. Mas para entrar, basta configurar o trabalho análogo à escravidão. E a partir daí vai, então, para fazer a inscrição. A lista ela é mantida pelo Poder Executivo, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Configurada a situação, o nome do empregador vai para a lista e entra no ano seguinte, se eu não me engano. Né? No ano seguinte, se for resgatado em 2024, vai entrar nesse ano, 2025. E essa lista impede, por exemplo, a tomada de financiamentos bancários, né, financiamentos de crédito agrícola e por aí vai.
E aí, essa tentativa que mexe no bolso da empresa de financiamento realmente impede a manutenção dessas empresas? Ou uma vez que uma empresa é constatada, apesar do ajuste de conduta, apesar das denúncias, tem empresa que insiste no erro?
Tem reincidência, em menor escala, mas existe. Né? E existe a punição, então tem que ser mais rigorosa. Né? Às vezes pode resultar até na interdição da empresa. E, teoricamente, pela Constituição, as terras poderiam ser desapropriadas, né, por conta da atividade ilícita desenvolvida com constância.
E quais são os casos mais comuns aqui no Estado? É mesmo na zona rural? E por que na zona rural?
Aqui a zona rural, ela, né, e principalmente a cafeicultura, ela tem uma importância muito grande na economia capixaba. Então, a maior parte dos casos, ela se dá na cultura cafeeira, realmente. Né? Vem trabalhadores de outros lugares, né, de outros estados, de outras culturas, às vezes cortadores de cana vêm colher café, por exemplo, e são mal alojados. E aí não tem água, não tem comida, não tem roupa de cama, não tem o alojamento, né, a cama para dormir. Às vezes há alojamento de família junto com pessoas solteiras, de homens com mulheres, isso tudo, né, homem e mulher casados sim, mas homens e mulheres solteiros não podem estar no mesmo alojamento, por exemplo. Por isso que há uma incidência no Estado na cultura do café.
Combate do Ministério Público do Trabalho, além de feita a denúncia, e lá, sabendo de algumas áreas que precisam de um pouco mais de atenção, se faz essa fiscalização mais pontual em alguma outra área para evitar esse tipo de acontecimento?
O trabalho análogo ao escravo, ele pode acontecer em qualquer setor, né? Em qualquer ramo da economia. O mais comum no Estado é a cafeicultura, mas tem na construção civil, tem em comércio, tem em residências, né? Trabalho domiciliar, tem em qualquer lugar. Para evitar, é preciso conscientizar um procedimento nosso que pretende atuar na cadeia produtiva. Né? Então, assim, desde a origem até a exportação, se for o caso, para que tudo seja feito de acordo com a legislação. Hoje nós estamos com um procedimento incipiente exatamente na cultura do café, para que desde lá da limpeza do terreno até depois de moído ou da torrefação, ele seja exportado, por exemplo, com a garantia de que não houve trabalho escravo na cadeia.
A gente, além da conscientização, consegue diminuir esse tipo de crime? É só mesmo ficar de olho, cobrar a empresa e denunciar quando necessário, ou tem algum outro caminho, talvez mais brando, como algumas pessoas diriam?
O primeiro caminho para o exercício dos direitos e deveres é sabê-los, né? Então, assim, o conhecimento, a difusão do conhecimento, ela é muito importante. Então, tanto o empregador quanto o trabalhador deve saber dos seus direitos e dos seus deveres. E, além disso, a repressão, né? Se a conduta configura até crime, o Estado tem o dever de reprimir. É o cidadão, que não é nem um empregador, nem um trabalhador, ele pode denunciar. Ele pode denunciar, por exemplo, diretamente ao Ministério Público do Trabalho, pode ligar para alguma de nossas unidades. Aqui em Vitória, o telefone é 3198-4400. Pode ingressar na página
do Ministério Público do Trabalho,
né, que é www.prt17.mpt.mp.br. E fazer a denúncia relatando os fatos. Não precisa estar envolvido diretamente no caso, né? Basta relatar os fatos, indicar a localização, se de preferência o nome do empreendimento, do estabelecimento e a quantidade de trabalhadores aproximados. Mas pode ser um, porque a situação é muito grave, né? Porque o Ministério Público do Trabalho, ele geralmente atua em questões coletivas, mas se tiver um só, é o caso do trabalho, quanto se dá no ambiente doméstico, né? Às vezes é um empregado só, um trabalhador só. Então, a gravidade impõe a nossa atuação.
E para formalizar a denúncia, caso você perceba que está acontecendo, ou suspeite de que está acontecendo, como é que precisa ser feita denúncia? Precisa de foto? Ou só dizer, olha, está aparecendo isso, olha, tem uma situação aqui que está estranha. Como é que se faz essa denúncia?
Quanto mais elementos, melhor, né? Se tiver fotografia, imagem do local, se tiver o endereço certo, o nome do empregador, o CNPJ, quanto mais dados, melhor. Mas basta relatar a situação. Lá em tal lugar, assim, assim, assado, no município tal, tem 10 trabalhadores que dormem na rua, né? Que trabalham desde que o sol nasce até quando o sol se põe e não almoça, né? Basta relatar os fatos.
Uhum. E a denúncia pode ser feita no site do Ministério Público ou por telefone?
Por telefone, isso.
Uhum. Ó, a unidade de Vitória é o 3198-4400. Em Colatina é o 3770-6700. Tem em Cachoeiro também, que aí é o 28-DDD por lá. 3526-4200. E em São Mateus também é 27, né? Igual Vitória e Colatina, 3767-7900. Você que ouve a gente de outros estados, né? Só aí no site do Ministério Público que você acha aí o da sua região. Todos os links e telefones vão estar aqui linkados no post desse programa. Então, se você não pegou, você pode voltar o áudio. Então, ir lá no site que vai estar lá escrito bonitinho. É para você aí que, pelo menos, se não tiver nada para denunciar, eu espero que não tenha, pelo menos saiba aí os caminhos. Além da colaboração da denúncia, que outras colaborações a própria população pode fazer? É pressionar a empresa que foi pega, parar a compra? Como é que a gente luta isso?
Algo que é
isso?
Muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que é boicotar, né? Se você tem uma empresa que reiteradamente explora os trabalhadores em desacordo com a legislação, para reduzir os seus custos, a melhor forma do consumidor agir é não comprar produto daquela empresa.
Quando ele é constatado aqui, quando é constatado lá fora do país também, né?
Em qualquer lugar, exatamente. Os brasileiros, nós não temos muito hábito de boicotar. São protestos que são comuns, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Conforme a sua pauta, você evita produtos de algumas empresas. Então, o consumidor, ele tem que estar consciente também, porque o produto que chega à sua mesa, à sua casa, ao seu local, à sua vestimenta, não pode estar manchado de sangue.
E aí também vale mais o preço justo do que o preço barato, né?
Exatamente.
A gente conversou aqui com o procurador-chefe do Tribunal Regional do Trabalho, Capixaba. Agradecer a sua presença, seja bem-vindo. Qualquer coisa que se precise, o Ministério Público, a gente está aqui aberto a recebê-lo aqui novamente, procurador.
Nós é que agradecemos, muito obrigado.
E lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ovo tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Baueri, também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço e até a próxima.
Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.